Saudações condominiais a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao Papo Condominial Cast Vale do Paraíba. Você já sabe, mas não custa nada lembrar que toda quinta-feira, a partir das 17h30, tem Papo Condominial Cast do Vale do Paraíba, sempre com convidados da nossa região. Um podcast que, apesar de ser gravado em São José, tem convidados de São José, Jacareí, Caçapava, enfim. A gente quer trazer também gente do litoral, né, do litoral norte. Então é um podcast que abrange toda essa área, não é, doutora Silvana Capelazzo?
Isso mesmo. Olá, saudações condominiais.
E aí, feriado passou, meio de semana... E o público aqui conosco.
Não é legal, né?
Não é muito legal,
terça,
né?
Terça e quinta é, agora no meio não.
É aquele feriado que não é prolongado, não é verdade? Eu aposto que alguns de vocês que estão aqui conosco aproveitaram para acompanhar os nossos episódios anteriores. Olha que legal. Gratidão a cada um de vocês que esteve conosco aí, acompanhando alguns dos nossos episódios aí anteriores, além dos nossos cortes especiais. Bom, estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também no Twitter, que não é mais Twitter, agora é X, não é isso mesmo? Bom, e se você não está nas redes sociais, não gosta de rede social, enfim, eu gosto dos agregadores, eu escuto podcast só em áudio, tá tudo bem. Bem-vindo ao Papo Condominial Cast também. Estamos no Google, Apple e Samsung Podcasts. Estamos também no Amazon Music. Alexa, por favor, entenda meu comando, viu? Tem horas que eu te dou um comando aí que você fica me trolando, hein, Alexa? É isso. Mas é só falar. Alexa, podcast Papo Condominial. Eu já testei várias vezes e funcionou. Tem horas que funciona, quando funciona. Alexa, o que é que tá acontecendo? Você tá de mau humor, é Alexa. Isso mesmo. Estamos lá no Amazon Music, que está no Alexa, que pode ser também os outros agregadores, como o Deezer e o Spotify, que inclusive é o único agregador que você consegue acompanhar em vídeo. Isso mesmo. O vídeo que você vê lá nas redes sociais, a gente sobe no agregador e você consegue acompanhar o estúdio, tudo, essa imagem aqui de alto impacto, esta captação de voz, iluminação, enfim, você encontra tudo lá no Spotify. Mas os comentários é no YouTube que a gente principalmente está interagindo, tá bom, gente? E o que dizer dos cortes, né? São 10 cortes que a gente entrega aí semanalmente para vocês. E semana passada, quem esteve conosco ali no nosso 16º episódio foram duas síndicas que
com um trabalho
atuam
diferenciado,
em conjunto,
exatamente.
Um trabalho totalmente diferenciado, que a gente realmente entendeu que é algo que a gente deseja e tem certeza que vai ser muito propagado em
quem
todo o Vale do Paraíba.
Quem não viu, vale a pena conferir e chamar as meninas aí para fazer uma mentoria, um workshop, porque é muito bacana.
Totalmente focado na sustentabilidade, viu,
reciclagem,
pessoal?
Reciclagem.
É, então assim, é um dos pilares aí que todo mundo tem que se preocupar com isso, e foi um episódio inteiro tratando aí sobre este assunto. E o nosso podcast, ele tem um oferecimento do Grupo Ouro. Olha o Grupo Ouro aqui na sua tela, no canto esquerdo superior. Olha o QR Code aqui do Grupo Ouro. Ele também tem o nosso querido patrocinador Sabino Condomínios. Olha o QR Code aqui no seu canto direito inferior da sua tela, bem próximo de Wilson. Alô, Wilson! Wilson aqui conosco. Nosso síndico de um condomínio, não é verdade, gente? Além da Foco Elevadores aqui conosco, Engeprag e o doutor Eduardo Rashid. Grande abraço, meu amigo. Até aproveitar para saudar e parabenizar todos os advogados, a nossa querida presidente, doutora Pérola, e você, doutora Capelazzo, lá pela brilhante condução com o doutor Newton, né? Não foi o Newton?
Isso.
Doutor Newton lá no congresso, né, aí, da Comissão de Direito Condominial aí.
Nosso primeiro
de São José dos
Campos
e
Paraibuna.
Paraibuna, isso aí, ó. Tô vendo se você tá ligado mesmo, não, ó. Parabéns. Mas vem aí também eventos para síndicos que a comissão também tá preparando, viu?
Isso mesmo.
Não é isso?
Isso mesmo.
Vamos lá. Você que já viu a chamada lá na nossa rede social, lá no Instagram, enfim, no nosso Facebook, já deve ter acompanhado quem são os nossos convidados de hoje. Mas eu vou pedir aqui para o nosso querido Isaac abrir a imagem aqui do MansaCast para que todos vocês possam vê-los aqui de maneira presencial em nosso estúdio, com o tema hoje tratando de análise de projetos e acontecimentos de obras. Vamos trazer aí algumas situações, causos, necessidades. Quem foi que veio nos visitar e nos dar o privilégio desse compartilhamento de conhecimento e suas experiências? Doutora Silvana Capelazzo.
Olha, eles são da turma do pedal.
Turma do pedal, olha
tá
só.
Tá vendo? Lá nos seus agregadores, a turma do pedal pode ouvir também o podcast enquanto...
Então vamos mandar um alô especial pra turma do pedal, né? Como é o nome? Tem o nome do grupo? Como é que é? Pra gente mandar um abraço aí pra galera do pedal. Tem o nome, não?
Tem,
como
tem,
é que é o nome?
O nosso é da Ciclomaia.
Ciclomaia Team.
CMT. Ciclomaia
Team.
Então, um abraço a todos vocês aí da Ciclomaia Team, que está aqui participando e acompanhando o nosso podcast e prestigiando, né, esses atletas, esses caras aí que estão junto com vocês aí nesse movimento aí que busca aí a saúde e qualidade de vida. Parabéns, viu?
Dois queridos hoje fazem parte do meu dia a dia.
É isso aí.
E toda hora eu mando uma mensagem lá. Pode isso, pode aquilo. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais tal pergunta. Como é que eu faço?
Como assim? Então vamos ouvir o Walter Evangelista, saudar ele, e também o Alan Vieira. Saudações condominiais.
Saudações
a vocês. Sejam muito bem-vindos.
Saudações, obrigado pelo convite aí. Fiquei muito contente.
Saudações, todo mundo. Obrigado pelo convite.
Muito bem, vamos ouvir os nossos colegas, pedir para começar aqui à minha frente, pela ordem, né? Pelo que está aqui à minha frente, o Walter, para que ele se apresente aqui para a nossa audiência, para gente, para que o público possa entender o seu perfil.
Fala para gente quem que é o Walter, de onde que ele veio, se ele é joseense, como é que ele, o que que ele faz, o que que ele gosta de fazer além do pedal. Conta um pouco do Walter para nós.
Bom, eu sou de Jacareí, né? Eu me formei em arquitetura em 2020.
Nascido em Jacareí.
Nascido em Jacareí.
É.
Nascido em Jacareí, me formei em arquitetura. Vivi praticamente a vida toda em Jacareí, né? Comecei a trabalhar com a área de, na área de construção civil um pouco antes, na época da faculdade, já com estágio e tudo mais. E depois eu fui para a área de projetos. Eu trabalhei um pouco na área de projeto e depois eu já fiquei a maior parte do tempo trabalhando em construtora, em prédios. Na região do Aquarius. E aí em 2020 que foi que surgiu a oportunidade de trabalhar com condomínios, mas mais na área de regulamento e na área administrativa. Foi quando eu fiz algumas vistorias de apartamentos para entrega, depois eu fiz algumas, uns trabalhos pro condomínio de melhorias.
Isso já fora da construtora, né?
Isso já fora da construtora.
Já,
isso, já tinha
já CNPJ, né?
É, isso.
Já virou CNPJ.
Já virou
aí.
CNPJ,
é.
Aí fomos para essa área e começamos a desenvolver mais esse trabalho voltado para administração de condomínios e loteamentos.
Muito bem, muito bem. Vou aproveitar também para pedir para vocês, sempre que puderem, também trazerem elementos das características aqui da região, nessa evolução do mercado de condomínios, associações, né? Temos bairros aqui que são predominantes as associações, né? Então, se vocês puderem trazer esses elementos também, isso engrandece bastante aqui o nosso episódio. E vou pedir também ao Alan Vieira.
Alan Vieira.
Estiloso aí, para poder se apresentar aqui ao nosso público e falar um pouco aí da sua trajetória.
Certo.
E também se é joseense, de onde que ele é.
Quem é o Alan? O Alan Vieira.
Então, pessoal, eu sou o Alan, né? Eu nasci em Mogi das Cruzes, sou original
aqui. Aqui pertinho, né?
Do lado, aqui na
Mota Chupeta, na região,
né?
Bem perto.
Região pequenininha, mas muito aconchegante, muito habitável. E sou natural mesmo, minha mãe, meus parentes, a família inteira são de Biritiba Mirim, que é uma cidade mais próxima de Salesópolis, né?
Menorzinho então, ainda.
É menor,
né?
Ainda. Tem em torno de
40. É aqui na região?
É do Alto Tietê mesmo.
Ah, do Alto Tietê, entendi.
Verde.
Entendi.
É sentido Mogi e Salesópolis.
Entendi, entendi.
E aí... Estou aqui há 15 anos em Jacareí, no Vale do Paraíba, casei e vim para cá. A esposa é raiz nata de Jacareí, aí não tem como, eu fiquei em Jacareí. E desde a minha adolescência, né, eu comecei a trabalhar como servente de pedreiro, aí eu comecei a ir para a área de, né, de construção civil nesse meados aí, eu tinha uns 18 anos, e me despertou o interesse em fazer. Se eu posso construir, eu posso projetar, eu posso acompanhar obras. Eu gostei da área de gestão também de pessoas. E aí eu me identifiquei. Aí onde eu me formei em técnico de edificações, puxei um tecnólogo ambiental em gestão, em licenciamento ambiental.
Sim.
Conhecer das normas, né? Pra a construção, todas as construções.
Envolve,
seja ela,
né?
Residencial, comercial, condominial, né?
Toda envolve a área de verde, a parte ambiental,
envolve
sem dúvida.
A parte da área verde. E depois eu me ingressei na engenharia civil. Então, eu estou no último ano de engenharia civil.
Esse detalhe eu não sabia.
Aplicar no meu conhecimento dele,
hein? Não sabia, que legal, hein?
Foi um segredo, foi um segredo.
Era a cereja do bolo, né?
A cereja do bolo, deixa eu contar aqui. E estamos aí, né, sempre em evolução, eu falo que a gente não pode parar, sempre atualizando, né, nos conceitos, no mercado, em técnicas e aplicações e soluções, e também, né, as abordagens, né, a gestão de pessoas, que a gente sabe que não é fácil, né? Tem um jeitinho... Sim. Brasileiro de falar, eles também têm né, uma certa afinidade de receber a gente. E estou gostando da área, estou aí há um ano, né, trabalhando aí, agora estou no mercado condominial, né, na área, trabalhando como fiscal de obras e estou gostando bastante do...
E que legal ouvir esse tipo de depoimento, porque isso me lembra quando o engenheiro Valdemar esteve aqui. E o engenheiro Valdemar, ele também até se emocionou, falou assim com os olhos muito brilhantes, porque ele falou, cara, eu comecei como auxiliar de obra, né? Eu fui ajudante de pedreiro, depois eu fui pedreiro, depois eu fui mestre de obras, técnico em edificações e hoje em dia é um dos engenheiros mais atuantes aqui na nossa região. Ou seja, qual é a diferença entre o Valdemar, o Alan e o Walter e você que está assistindo aí? É que eles quiseram, que eles tiveram vontade, eles se empenharam, eles estudaram, eles fizeram a sua oportunidade valer a pena, ou seja, eles agarraram essa oportunidade, né, cara? Então eu gosto de trazer esses exemplos aqui no Papo Condominial Cast, porque assim, eu me sinto muito bem quando a gente traz pessoas que são verdadeiros exemplos e que tiveram suas vidas mudadas com os estudos, com o trabalho profissional, e é isso que a gente vai compartilhar um pouco aqui hoje, né?
Porque fácil nunca é.
Fácil
viu?
Não é, não.
Docinho
não
é. Nunca é. É,
não.
Viu,
não
gente?
É um docinho, não, viu?
Nunca é.
É sempre difícil. Aí lá na frente a pessoa fala: não, mas ele teve sorte. Não, mas a família dele tem dinheiro. Não, mas mais. Então a desculpa sempre vem primeiro.
Para de desculpas, né?
É.
Qual conselho? Vamos lá, qual o conselho de vocês, Walter? Você chegou onde você chegou hoje? Qual o conselho para quem está começando? Ou, às vezes a pessoa não está começando, às vezes a pessoa mudou de segmento.
Olha, eu acho que você tem que acreditar mesmo e não desistir. Porque fácil não vai ser em nenhuma...
Ser persistente, né?
Em nenhuma carreira, né? Uhum. Mas tem que persistir.
Alan, você desistiu no primeiro tombo?
Não.
Certamente
jamais.
Não, né?
Acho que a vitória vem depois de lutas, né? Depois de derrotas. Acho que não é o tombo, né, que vai prevalecer na sua vida, mas a razão que você levantou, né? Olhou no horizonte e falou, vou chegar lá. Então... Isso, né, me traz alegria, me traz uma certa superação também dos desafios, né? Porque hoje em dia nada é fácil, como você falou. É, tudo economicamente, né, gira em torno, né, da nossa vida, né? Seja profissional, seja familiar, né? E isso fez com que eu criasse, né, uma carreira, uma certa ideologia, né, de pessoa, onde eu consegui, né, me estruturar e estou aí fortalecendo entre os demais, né? Sempre
muito bem.
Buscando meu lugar.
Depois não vamos deixar de perguntar, fazer uma perguntinha sobre o pedal. Veja o momento mais adequado e você pergunta, tá bom?
Tá bom.
Mas tá contigo aí a bola, vamos tocar aqui o assunto, porque o tempo passa voando aqui, viu, gente?
Vamos perguntar pro Walter o seguinte, já que você falou que começou na área de prédios, edifícios aqui na parte,
né,
do Aquários, qual foi a diferença predominante que você viu que agora você trabalha mais com associações, casas, essas questões do projeto. Mas você viu muita diferença entre uma coisa e outra logo de cara, assim?
A diferença que ocorre na parte da construção de prédios é que você já entrega um produto praticamente semi-pronto ali, né? Então, você não tem tanto espaço para interferência, né? Então, o prédio ele vai seguir aquela dinâmica de construção e o cliente ele vai vir depois, né? Nas associações, os clientes eles participam da construção da residência, né? Então, todo dia vai ter uma dúvida diferente, vai ter uma solicitação diferente.
É uma dinâmica
diferente,
bem diferente, né?
Totalmente diferente.
Totalmente, né?
E isso começa desde lá da aprovação do projeto e vai chegar até a conclusão da obra. Então, todo dia vai ter uma dúvida, uma...
E no prédio convencional não tem isso,
não tem
porque
tanto
a pessoa já recebe o apartamento pronto no máximo, mas só mais a questão de reformas,
isso,
né?
Isso, ela vai fazer uma reforma interna,
sabe que,
né?
Que tem umas verdadeiras pérolas
isso,
aí no condomínio.
Também tem, né?
Gente querendo arrancar parede que não pode.
Tirar pilar.
Mudar a padronização, colocar ar-condicionado não sei quantos, onde só pode ter determinar a carga elétrica, e por aí vai, né? São muitas
fazer
pérolas,
piscina,
né?
Onde não pode, na
então,
parte de cima.
Então, aí agora eu vou perguntar mais especificamente, qual qual é o seu trabalho. Você vai lá, dá palpite na casa alheia, você vai lá falar o que o sujeito pode ou não construir na casa dele. Como
isso
é que
seria
funciona?
Mais legal, né? Mas não.
Como é que funciona o seu trabalho para que o pessoal entenda bem o que é essa análise de projetos? Porque a gente já pensa assim, né? Poxa, mas eu já estou pagando meu profissional, eu vou ter que pagar alguém para me dar palpite no que eu posso ou não fazer.
Exatamente.
Como é que funciona essa análise?
Isso. Na verdade, o que acontece, né? O arquiteto contratado, então, o foco dele é na necessidade do cliente. Então, ele vai trabalhar no terreno do cliente ou na casa do cliente para desenvolver um projeto que atenda todas as necessidades do cliente ali e mais focado mesmo na necessidade do cliente, né? Então, a minha empresa trabalha na análise do projeto que ele desenvolve. Então, a gente vai ajudar ele a adequar o projeto
dele.
Quem
é o seu cliente?
O meu cliente, em geral, são as associações.
As
né?
associações. Isso. Seu cliente não é, então, aquele associado,
isso.
o dono do lote
isso,
que está construindo.
Isso, trabalhamos para as associações e ajudamos todos os arquitetos que vão construir naquele loteamento a adequar os projetos deles às regras e às normas definidas pela administração do loteamento, né? Para que sigam um padrão construtivo exigido pela loteadora ou pela própria administração, né?
Então, eu comprei um lote lá no condomínio X ou no Y e eu não posso fazer a casa com 3 andares, andar de baixo pôr meus filhos, depois minha irmã.
Mas peraí, o terreno é meu,
cima,
eu não posso fazer o que
é
eu quiser,
meu.
Walter? Como
Exatamente.
Assim, Walter?
Tem umas regrinhas lá que vão precisar ser cumpridas para poder o seu projeto poder ser aprovado e depois ser construído, né?
Tá, mas essas regras, elas, o que é que leva em consideração? É visando quais são os principais motivos de ter essa regra? O que é que visa? Qual é a preocupação do construtor? O que é que ele visa? Qual é o principal objetivo dele de criar essas regras? E não, ó, beleza, você comprou o lote é seu, mas eu que construí o empreendimento, eu tenho uma marca aqui. E fala um pouco sobre o porquê e o porém disso.
Uhum. Na verdade, a ideia é manter um padrão construtivo relacionado à marca, né? Então, grandes empresas, né, que criam os loteamentos, né, elas estabelecem um padrão que elas querem que aquele loteamento tenha, né? Um padrão visual, um padrão de residências, né? Para que você não tenha nem residências muito maiores, nem muito menores, muito mais altas ou muito mais baixas, né? Todas seguem uma linearidade ali entre elas, para que seja um padrão. E aquilo não destoe uma residência da outra, entende?
Então, realmente, quando eu falei brincando que eu não posso ter uma casa lá de 3 pavimentos, realmente, algumas determinam que não pode.
Isso, em alguns loteamentos não pode ter 3 pavimentos. Ou, por exemplo, até pode, dependendo da distribuição, né? Por exemplo, um subsolo, terra e um superior seriam 3 pavimentos, né? Mas tem alguns casos que querem fazer um 4º pavimento ou um 3º pavimento acima do perfil natural do lote. Então, são algumas regras estabelecidas que não vão permitir algumas situações.
E aí,
projeto.
Assim, então, quando eu compro o meu lote, eu já sei dessas regras.
Isso. Geralmente, toda a maioria das loteadoras...
Não sou pega de surpresa.
É, quando a maioria das loteadoras já entregam esse material, né, na compra do lote. E o ideal é que seja lido, né, ao decorrer
do
processo,
gente, o bom,
né?
Quando
o bom
você
é que
recebe
fosse...
aquela documentação, o bom é ler. Porque o que acontece? Depois você vai querer construir sua casa e vai falar, não, mas eu quero... Sim, mas você comprou sabendo que não podia. Porque aí vem o estatuto...
Sim.
E vem um regulamento de obras.
Exatamente.
Então é bom ler, porque de repente você vai ser pego numa situação que poderia ter evitado.
Sim.
Né?
Porque o que eu costumo falar para os clientes ou para os associados é que uma ideia, né, depois que ela é implantada, para ser alterada é muito
difícil.
Então a pessoa, às vezes, ela foi visitar o loteamento, conheceu o lote, ela gostou do lote por causa de uma vista ou por causa de uma outra referência que ela teve, e ela decide fazer o projeto com partido do projeto dele voltado para esse ponto específico que ela gostou na época da compra. E às vezes, na hora de fazer o projeto com as regras do loteamento, às vezes isso acaba atrapalhando, né? E aí alterar essa ideia que o cliente teve da casa do sonho vai ser bastante difícil depois.
Então, vai virar um corte. Qual a dica que você dá para quem vai visitar ali um stand? Ou, muitas vezes, você visita, como você falou, o próprio local.
O próprio
e ali
local.
Você já sonha a sua casa. Qual a dica que você dá? Qual o cuidado que esse possível adquirente ele tem que ter ao fazer a compra? Quais são Vamos tentar, assim, trazer de maneira sucinta que pergunta ele deve fazer, se tem algum tipo de documento que ele tem que pedir para ver, para que a pessoa lá na frente não se frustre.
Eu acredito que ele precisa procurar, né, se já tem disponível no local o regulamento de projetos e obras. Porque provavelmente, né, quando começa a venda dos imóveis, né, isso já existe.
Isso, a gente chama tecnicamente isso de incorporação, né?
Isso, exatamente.
É, na incorporação.
E ele, se ele puder fazer a leitura desse material e se tiver exemplos de aplicação desses, dos modelos, seria o ideal. Para ele já entender as limitações que existem naquele, naquele loteamento. Que vão definir o projeto dele depois.
Muito bem, vamos trazer
porque
o Alan.
Porque eu já vi ali, antes de trazer o Alan, eu vou falar uma bizarrice que eu já vi ali em tão pouco tempo, que a pessoa, e às vezes o próprio profissional, eu acho que ele também não sabe dessa questão do estatuto, do regulamento de obra. Eu já vi caso da pessoa chegar lá e falar assim, não, mas é que eu já aprovei até o meu projeto na prefeitura. Aí você fala...
Não entendi.
Oi?
Sim, é porque o regulamento do loteamento, às vezes, ele é um pouco mais restritivo que a prefeitura, né? Então, a gente pede que seja aprovado.
Isso não é nenhum absurdo, isso acontece, né?
Acontece diariamente.
Aham.
Uhum. Sempre tem um, pelo menos na semana, que fez isso.
Então, primeiro tem que passar pelo trâmite interno para depois ir para
o
trâmite
externo,
isso
é o mais seguro, porque senão depois, se ele ter que alterar o projeto na associação, ele vai ter que alterar o projeto na prefeitura. E isso vai gerar um gasto desnecessário para o cliente do
Mas do também projeto. É que fica uma dica para os profissionais que atuam com essa demanda, né? Uhum. Que esse profissional, vamos lá, o adquirente até vai lá que ele não tem esse grau de profundidade de conhecimento. Mas, sim, assim, o profissional que está prestando serviço para esse adquirente, ele tem que ter esse cuidado, gente. Assim, não é verdade? Porque, assim, se ele vai... Faz o que você acabou de fazer. Vai primeiro para a prefeitura e tal. Aí, se depois ele descobre que não era para ter feito isso, aí daqui a pouco ele vai querer cobrar novos valores,
aí
justo, ele está trabalhando.
Vai mudar quase que o projeto todo.
E aí, como é que fica o adquirente, cara?
Pois é, não isso, é? Esse é um grande problema. Porque daí a culpa acaba recaindo sobre a associação ou sobre a análise do projeto.
Que mas a regra do jogo desde o começo estava estabelecida. Sim. Então, a culpa não é da associação.
Não é culpa da associação, né? É. Ele vai ter que alterar o projeto.
Muito bem, o papo já começou em altíssimo nível, viu? Tem muita coisa polêmica, muita coisa legal aí que a gente pode
deixar. Eu vou perguntar pro Alan, então. Você falou que começou ali no chão de obra, pedreiro e tal. Você ali trabalhou em algum momento com condomínios, ou já era casas em associações, casas assim.
De rua, que não era de condomínio.
Como que foi esse início seu em obras?
Sim, então, eu já participei de algumas construções, né, mas residenciais, não voltados para condomínio. Uhum. É, a norma é outra, né, a vigência é outra.
Regra
não tem tanta
jeito.
Regra, não tem tanto, né, tanta ponto e vírgula para você seguir, né?
Sim.
E muitas vezes o proprietário fica mais livre, né, de opinião, como a gente falou. Então, ele pode ter a casa dos sonhos, porque ali dentro do zoneamento urbano, né, ou das leis ali que interferem no projeto, acaba sendo favorável a ele, né? E depois também, né, antes de ir para o condomínio, né, antes de trabalhar, né, na área agora de fiscalização de obra e acompanhamentos, eu fui um pouquinho pegando as vertentes, né, pegando tudo relacionado à obra, né? Eu trabalhei nas indústrias, trabalhei na Prefeitura de Santo André, na área de paisagismo.
Sim.
Então, eu era lá também um coordenador de obras na área de revitalização urbana, que é nada mais é que tirar o assentamento horizontal, né? Não digamos favela, mas comunidades, e assentar em assentamento vertical.
É o nome
vertical.
Chique, é assentamento horizontal. É o nome chique, né?
Isso.
Mas aí você tira do horizontal para pôr
no vertical.
Vou anotar
isso.
Gostou?
É? Gostei.
Gostou, né?
E aí a gente chama de adensamento urbano, né, esse tema, porque hoje, né, a sociedade está muito grande e vai se aumentando cada vez mais.
Sim.
Então, assim, se, né, nós, né, profissionais da área civil, não controlar e não conduzir de forma correta e não ter leis, não ter normas que se aplicam, aí o adensamento urbano, né, fica um todo, igual o Boto falou, não fica uma linearidade, né, correta. Fica
sim.
Desnível, fica uma área povoada, às vezes uma área que não pode.
Sim.
Né? E depois da prefeitura, aí eu fui para as indústrias, é outra normas também, é outros regimentos internos, igual um condomínio, que são mais ainda efetivos na área ocupacional. Eles se preocupam bem na área da gestão humana, né? Então, assim, para trocar uma fechadura, uma lâmpada dentro de uma fábrica, você demora um dia. Então, coisas que num condomínio, numa sua casa, você faz em 10 minutos.
É, isso é verdade.
Só que aí você tem que preencher uma norma, preencher
os procedimentos,
uma
né? Bastante
chama o técnico de segurança, chama o engenheiro, isola a área, para uma máquina, tem todo um cuidado, né? E aí eu fui aí para a área, né? Na minha experiência, eu agora atuando na área condominial, eu vejo que, assim, as experiências, né, que a gente adquiriu, ali vira um mesclado, né, de vivências ocupacionais, que nada mais é que você aplicar o conhecimento técnico nas obras, fazer um gerenciamento correto, né, e também a gestão humana, porque a gente não é fácil, igual a Silvana falou, toda vez, posso fazer isso, posso fazer aquilo. O proprietário acha que comprando um lote dentro de um condomínio, ele está se resguardado a problemas. Aí é o contrário, né? Ele fala assim, pô, vou comprar um condomínio fechado, eu vou fazer o que eu quero, da maneira que eu quero, não é?
Não é para aí, né?
Tem um certo aí, regimento
interno. Aí ele percebe que ele tem mais aí regras ainda.
Mais regras ainda.
Eu digo isso. Então, assim, qual que é o meu cuidado, meu critério de avaliação é isso, é acompanhar, né? Desde o início, o Walter dá, né? Na área de projetos, ele dá a bandeira verde, ó, tá aprovado, a gente faz uma reunião condominial, chama o associado, explica as normas, as diretrizes, lê passo por passo, tira as dúvidas, e mesmo assim, no decorrer do dia, da semana, né, eu recebo o WhatsApp, posso fazer isso? Posso fazer aquilo?
É só sair da sala e ir pro terreno que já começa.
Exatamente, é o jeitinho brasileiro.
Você,
né?
Não, cara, mas peraí, você não tá lembrado do que a gente
não,
começou?
Exatamente.
Então, essa questão da indústria que você passou, da gestão humana, te deu uma boa bagagem para estar agora nessa frente da associação em relação à fiscalização.
Sim, com certeza. Porque, assim, eu já, nessas áreas que eu comentei, eu já atuei como, né, fiscal de obras, fui coordenador de obras e já trabalhei na área de projetos, né? Tem um ganchinho aí, porque eu gostaria de entender. Então, falei, vou para a área de projetos, mas não identifiquei muito, que é projetista, cadista, enfim, a área de administrativa. Aí eu me identifiquei mesmo mais na área ocupacional, na área de vivência de campo, né? Pegar uma planta, interpretar, explicar para as pessoas o que é o correto fazer, o que não é o correto. E dentro do condomínio também nada mais é que isso. É mostrar para eles que eles têm que seguir o projeto já aprovado, não pode mudar, porque lá na frente ele vai ter problemas, né, do condomínio e também da prefeitura, os órgãos públicos, para aprovar a sua habite, né, que a gente chama. E também, dentro do condomínio, as normas que ele pode aplicar, o que, que ele pode fazer e não pode dentro daquela área útil que ele trabalha. Que a gente tem, né, parques, a gente tem passeios, tem as avenidas, as vias de acesso. E muitas vezes acha que ele pode ocupar toda aquela área. Então, a gente determina e fiscaliza, né, atua como procedimento, dá uma averbação. Primeiro, chama ele, conversa, né, faz uma atuação e depois isso é cabível de multa. Mas normalmente todo mundo tenta fazer, né, o melhor de si para que a gente não chegue nessa origem, né, de multar.
Então, às vezes, o maior problema seria a comunicação. Por exemplo, vamos lá, você instruiu o proprietário, está tudo instruído ali. Só que ele provavelmente não passou a instrução do jeito que você passou para ele, ele não passou para o responsável pela obra, para a equipe que está lá. E aí o pessoal começa a fazer coisas que não é o correto, né? Colocar material em lote vizinho.
Sim.
O que é que, de problemas, assim, a gente consegue, começa a perceber devido à falta de informação? Vamos entender que é uma falta de informação e não é, por exemplo, uma teimosia, um descumprimento de regras. Vamos considerar como se fosse uma falta de informação, mas não da sua parte para com, né, o proprietário, mas para com aquele profissional que chega ali no condomínio para executar o trabalho.
Porque, assim, ó, você falou várias questões que eles vivem diariamente, todos os dias, e eu percebo isso. Você falou de informação,
isso.
Comunicação,
isso.
Mas tem a interpretação.
Exatamente. Tem mais esse ponto.
Esse é o ponto X aqui, você entendeu?
Exato.
Ali a questão é a interpretação. Assim como no direito a gente traz para nós diversos legislação, mas eu vou interpretar o que mais beneficia,
sim,
o meu cliente. Então, eu vejo que isso é muito também latente na arquitetura e engenharia. Não, mas está escrito assim. Não está escrito assim, mas a pessoa interpretou dessa maneira.
A gente costuma falar que na nossa área é a única área que você pode falar, entender ou quer que eu desenhe, e não vai
não
ser...
Vai ofender
o Renato. É o Renato Peters, né?
Renato.
É o Renato Peters.
A gente fala desenhando, não fala esboçando. Às vezes o visual é melhor que a escrita, né? Com certeza.
É,
igual a gente dá normas para as pessoas, né? Eles não costumam ler, né? De fio a pavio,
sim,
como
sim.
Eu falo. E eu acho que o erro da interpretação, acho que está aí mesmo, igual a Silvana falou. É você falar o que é correto, passar para uma certa pessoa. A pessoa não multiplicou de forma correta também, sim, né? E muitas vezes nem passou. Então, assim, o pessoal da obra acha que tem um lote vizinho do lado, vamos deixar o material aqui, o fiscal não vai ver, ou ninguém vai passar aqui e vai interpretar mal a gente. Ou ele pode falar, o lote é meu, já vou começar a fazer um barraco aqui, não vou pôr tapume, não vou pôr nada, e vamos partir para a obra. Por quê? Eles querem tempo, né? Eles querem ganhar a execução, eu acho que isso reverte também monetariamente para eles, né? Eu acho que com certeza é o custo, né? O time, mas nem sempre é assim, né? A gente tem os regimentos e por isso que a minha função é isso, é falar para eles, ó, você está errado aqui, você está certo ali, continua aqui, ó, aqui está errado, já corrija. Então, assim, antes de chegar no colapso mesmo, um erro lá na frente, que aí a obra estando construída fica difícil.
Porque a obra acontece muito rápido também, né? Então, o dia a dia deles, então tudo, não, isso aqui é rapidinho, depois eu tiro, descarrega esse bloco aqui mesmo na calçada,
é
a gente já põe pra dentro,
põe
ou essa areia, põe no passeio, ou usa o lote vizinho aqui, é rapidinho, ninguém vai
rapidinho.
Ver. Aí justo no rapidinho, o vizinho passa lá e vê o lote sendo utilizado como um depósito. Aí vem reclamação pra gente.
Agora, por falar em interpretação, informação, comunicação, você vai lá ser contratado por uma associação, né? Para fazer essas análises. Você também passa por um treinamento ou você faz a sua interpretação e coloca aquilo ali? Como é que é feita essa questão de você transmitir para os outros o que você aprendeu ou interpretou?
A gente recebe o regulamento interno, né, de projetos e obras e a gente destrincha aquilo para tentar entender o máximo possível todas as regras, todas as aplicações, né? Pega alguns projetos que já tenham sido aprovados, né, que estejam totalmente corretos para tentar entender o exemplo, né, de aplicação daquilo. E se tiver na associação um corpo diretivo que tenha entendimento mais assim aguçado do regulamento, a gente se reúne com eles para tentar entender, né, essas dores que eles têm em relação ao regulamento do projeto para que isso seja aplicado na hora da análise.
Porque muitas vezes o corpo diretivo vem até depois.
Sim.
Né? Que nem ali onde a gente está agora, você veio antes do corpo diretivo já com essas análises, porque aí já vem da própria incorporadora, construtora, ou seja, a prestação de serviço que você tem. Então, aí você se reúne com esse primeiro pessoal.
Isso. Na verdade, o ideal, né, o mundo perfeito é iniciar o trabalho direto com a loteadora, que eles vão passar o parâmetro exato do que pode, o que não pode, o que deve ser feito e o que não. Aí o entendimento, meio aquela matemática, vai ser exata. Então, esse é o nosso regulamento, esse tem que ser seguido. Então, se a gente tem alguma dúvida, a gente já consegue sanar diretamente com a loteadora. Quando você pega um loteamento já muito antigo, então muitas pessoas talvez já passaram fazendo análise, já foi cobrado algumas coisas que às vezes é um pouco diferente, o entendimento do regulamento, teve
diferente.
Uma interpretação, e aí isso começa a gerar um problema, porque às vezes isso não está no regulamento. E aí, não estando no regulamento, fica difícil de ser cobrado na análise, né?
Porque aí vem aquela questão do que entra também o Alan, né? A interpretação com o jeitinho, né? Mas, não, mas e se aqui, se eu fizer desse jeito? Mas é igual ele falou, só hoje, é bem rapidinho, ó, mas eu não estou usando o lote de apoio, eu não tive autorização, mas eu coloquei só nessa beiradinha aqui o meu material. Então, também é uma questão que você tem que falar, não, mas você está interpretando errado, você tem que cumprir o que está aqui. E aí, para cumprir, como é que é feita essa questão? Olha, você interpretou realmente errado, como é que faz cumprir a regra do jogo?
Então, na verdade, quando eles querem fazer o jeitinho brasileiro, né? Eu falo assim, a gente tá já preparado, né? Já tem um modelo, um escopo de trabalho, onde a gente orienta.
É porque, assim, primeiro vem a parte do Walter,
isso,
e ele passa a bola para você.
Isso,
dali
gerar
pra
demanda para ele.
Gerar demanda. Passa uma ordem de serviço para mim, né?
Isso.
É
aí no mundo dos sonhos tá tudo bonitinho, tudo arrumadinho. O Walter falou, olha, tá tudo perfeito.
Lindo.
Vai lá e faz.
Aí a gente entrega a receita, né, do bolo, né?
Sim.
Pra equipe, mas aí a equipe
na
acaba,
teoria tudo é lindo.
É, tudo é lindo e acaba fazendo né, por fora,
sim,
né? Sem aquelas etapas, né? Sem aquelas premissas, as ações preliminares que são a maneira correta de trabalhar. Então, a gente acaba pegando casos assim e eu falo, não, você está errado. Às vezes a pessoa não gosta, né? Porque isso também gera um transtorno, gera um cansaço também físico, né? Às vezes a pessoa, mental nem se fala, mas mais físico também na obra, porque é um trabalho pesado, um trabalho árduo, né? No sol, igual a gente fala, né? Trabalha no sol, na chuva, eles não trabalham, né? Protegido,
é
com ar-condicionado. Então, aí gera um pouquinho de fadiga, gera um pouquinho de cansaço. Aí chega um cara chato, né? Um fiscal. Eu falo igual um cara de trânsito. Ah, chegou o fiscal, chegou a Polícia Federal. Mas, na verdade, eu passo para eles uma ação humanizada, né? Eu falo assim, eu costumo ser bonzinho, mas eu sei que eu tenho minha, né? meus defeitos, mas eu também tenho minhas obrigações. Mas eu passo para eles assim, meu, você está errado, vamos fazer do jeito correto, para não causar, né, problemas lá na frente. Porque vai ter problemas no condomínio, vai ter problemas para mim, isso acarreta o meu perfil profissional também, né? De certa forma, eu estou sendo indisciplinado vendo algo errado.
Sim, entendeu? Então, sendo conivente, né?
É, você fala, ó, vamos, tio, ó, já fez agora, já fez, mas não faz de novo. Mas tenta amenizar ou tirar aquele problema que já aconteceu.
Deixa eu fazer aqui... Me permita fazer aqui um gancho com o que a gente vê. Vamos tentar fazer um exemplo didático, tá? Em condomínio, algumas construtoras, quando criam convenções e essas, vamos dizer, um perfil parecido de empreendimento, tem um famoso copia e cola, ela vai multiplicando ali aquela convenção. Como que funciona o ato da criação dessas regras, certo? Levando-se em consideração, né, que cada sola é de um jeito, cada terreno é de um jeito... Essas regras construtivas, como é que elas são criadas? Você já chegou a ver em algum momento, não exatamente onde vocês, nos clientes que você atua, mas você já ouviu, já leu alguma coisa em algum estado, alguma situação que seja diretamente ligada ao que você faz, assim, de alguma regra que foi criada, você fica com aquela impressão, nossa, isso aqui foi criado para aqui, mas cara, isso não cabe aqui. Você já viu, e isso seria, porque, veja, em convenção de condomínio, isso é um pouco até que corriqueiro, entendeu? Uhum. Mas em se tratando dessas criações, dessas regras aí, você já viu alguma coisa que você fala, não, isso aqui não é possível, a pessoa acha que não passou por aqui para ter colocado isso.
Tem, pior que tem. Porque eles seguem basicamente a legislação, né, do estado e Sim. do município, né, para a premissa principal. Depois eles vão aplicar o padrão construtivo que eles
vão aprimorando,
têm, vão
com
aprimorando
mais,
né? Isso, com mais regras restritivas, né? Duplo, né? Regras restritivas. Né?
É.
Então, e eles... Tem alguns casos que eu já até comentei que eu acho que o regulamento foi criado para um loteamento plano.
Sim.
Né? Perfeito. E aí foi sendo um Ctrl-C, Ctrl-V com algumas pequenas modificações. Aí você chega no loteamento que tem muito aclive e declive, você complicou totalmente a vida do
Mas
arquiteto.
Estando ali no começo, dá para ajustar, né?
Dá para ajustar.
Dá para chegar no consenso... Isso. Conversa vai, conversa vem, tem que conversar muito bem isso com a incorporadora, isso. né? Até chegar no plano ideal, né?
Isso.
Então, sei que ninguém
Sim, mas
quer...
não basta só conversar, não. Tem que fazer a alteração
sim,
no
sim.
regulamento
conversar
de obras.
E documentar, Exatamente. Né? Não é só a conversa que é perfeito que você falou.
Isso é um
não
problema.
Não é só conversar, é documentar, né?
Exatamente. Mas vai ser um problema, porque quando o cliente comprou o lote, lá 2 anos antes de liberar o loteamento, se ele é um caso que ele leu o regulamento, então ele projetou a casa dos sonhos dele em cima daquele regulamento.
Sim, sim.
E se lá depois, quando libera o loteamento, eles aplicam uma exigência diferente, vai ter muito cliente que já vai estar com uma casa semi-pronta ali, o projeto semi-pronto.
Uhum.
E se eles mudam algum entendimento ali, isso vai atacar diretamente.
Então, o cenário ideal é que não ocorra esse erro para que não tenhamos isso. Esse tipo de problema aí, né?
É tentar debater bastante o regulamento antes de liberar mesmo as construções das residências, para que não chegue nenhum conflito, assim, né? Porque senão o associado vai ser lesado.
Muito bem, doutora.
Eu tô anotando aqui.
Tomando nota, né?
Por que eu tô vendo que ali eu vejo que muitos engenheiros, né, já fazem a aquisição do lote, já constroem. Isso é comum, isso eles gostam desses tipos de regras. É mais fácil porque aí eles já estão acostumados. Ou é mais fácil depois para vender. Porque eu tenho visto isso bastante. Vocês conseguem me dizer se eles gostam dessas regras todas ou o que é que acontece?
É praticamente uma indústria, né, da
isso.
construção civil. Então, tem muito engenheiro, arquiteto que ele compra o lote, projeta e ele toca a obra, né, executa toda aquela obra. Tem bastantes deles aqui na região. Tem muitos arquitetos e consultores bons mesmo que conseguem, né, construir sem lote de apoio, seguindo as regras, né? E tem aqueles também que sempre dão aquela...
Explica o pessoal o que,
né?
que é um lote de apoio para quem não entende essa linguagem específica.
Isso é muito usado nos loteamentos de alto padrão, né? O lote de apoio é o seu lote vizinho, né? Do seu lote, que você pode emprestar do seu vizinho ali para usar como um canteiro, né? Uma extensão do seu canteiro de obras. Você armazenar material,
Sim.
descarga, qualquer trabalho mais pesado, né, você faz e
então,
deixa a sua
área de execução.
Então, qual é o jeito
certo
mesmo
de fazer isso, Alan? Qual é o jeito de fazer certo para poder utilizar o lote de apoio? Para o pessoal não pensar que o lote de apoio, né, só chegar lá e
tá
depois...
disponível.
Qual é o jeito correto
Nossa,
de utilizar
quanto lugar
o lote?
Nossa,
olha quanto terreno aqui do lado, na frente e atrás. Qual é o jeito certo de fazer, Alan?
Então, pessoal, eu falo assim, quem chega primeiro tem mais vantagem, uhum, né? Quem chega depois tem mais os problemas ali recorrentes, né? Que já tem obras do lado. Então, o pessoal que chega primeiro acha, tem muito lote, vou começar a usar, tem espaço para me trabalhar, né? Mas, na verdade, cada propriedade tem um dono, né? Ele está pagando imposto por aquilo. É um loteamento, né? Às vezes agrega um maior valor por ser um condomínio, aí ele tem essa classificação, né? Condominial urbanística, né, dentro, uhum, da área da arquitetura, da engenharia, onde que, assim, o metro quadrado da terra é caro. É uma coisa que a gente fala, o metro quadrado lá do prédio do Morumbi, né?
Sim.
Da Alphaville, né? Então, assim, então, são ações consideráveis que muitas vezes, né, o agregado da obra, né, o construtor, né, o ajudante, o mestre de obra, o pedreiro, ele não tem essa visão, né? Ele acha que tem uma área aberta ali, eu posso usar, não vai agregar nada. Pelo contrário, vai agregar, porque às vezes ele é um lote que está sendo exposição, né? Então, assim, semanalmente, diariamente, a gente está aqui, mas tem um representante da imobiliária que está levando um futuro cliente da propriedade. Aí chega lá, se depara, né, com um monte de, né, coisas, lixo no terreno dele, né, igual tu falou, um canteiro de obra feito ali de forma inadequada e sem aviso prévio. Então, a gente orienta, sempre que for fazer, a gente faz um termo, a gente sinaliza primeiramente o proprietário do lote cedente e do lote, né, que está sendo cedido. Então, assim, ambos que se conversa primeiramente comigo. Alan, legal, vamos seguir, pode liberar. Aí a gente faz um relatório fotográfico do antes, durante e depois. Para quando ele entregar a obra, ele também entregue o loteamento usado, né, para favorecer a sua obra, de forma completamente assim, limpa, né, e original conforme ele pegou. Para não ter problemas depois também com o condomínio.
E o que a gente tem percebido bastante é assim, outro dia a gente estava comentando, mas poxa, o que custa emprestar um lote para o seu vizinho, né? Porque você vai construir e tal. Mas muitas vezes ele não vai morar ali, ele não vai ser vizinho de ninguém. Aquilo ali é o negócio dele.
É um investimento.
Então, ele não vai emprestar. Mas ele pode alugar o lote dele.
Opa!
Ele pode alugar. Pra...
Sério?
Exatamente.
Isso também é que se aluga, que o pessoal aluga vaga de garagem também.
Exatamente. Porque assim, eu não preciso fazer uma política de boa vizinhança, porque eu não vou morar aqui, eu não vou construir aqui. Eu tenho 30 lotes ou 10 lotes aqui dentro e todos eles eu vou vender. Então, eu não quero fazer bonito com o meu vizinho. Ah, então, ele até... Ele cede o lote dele mediante a taxa associativa.
Faz até um contratinho,
um valor,
né?
Ah,
um contratinho.
E ele não está errado. Porque aquilo ali é o negócio dele.
É o mais correto mesmo. Sim, não, né?
É uma forma
situação,
de ficar resguardado,
correto,
né? Respaldado, né? Legalmente falando,
isso,
né?
Porque o problema da obra, né? Porque eles vão. Né? O foco é, né, terminar a residência logo. E o lote de apoio, ele é literalmente um apoio. Então, ele vai ser reconstituído ou qualquer trabalho que seja feito vai ser muito após o final da obra, né? Quando já não tiver nenhuma necessidade mais dele. E aí é onde acontece o problema, né? Porque às vezes a obra, né, onde foi o foco, já está acabando e ele não vai querer gastar muito esforço ou muito dinheiro para resolver aquele lote de apoio.
Então, mas aquele que está construindo, muitas das vezes, fica indignado porque o vizinho dele não quer
emprestar
para ele usar.
É.
Entendeu?
Como
a gente
pode,
se depara,
né,
com essa situação.
Ó, e no caso, por exemplo, vamos lá, o empreendimento já está com várias casas construídas, bem loteado e tal, e eu não tenho possibilidade de ter esse lote de apoio. Essa obra que não tem, né? Tem casa aqui, tem casa aqui, tem casa atrás. Não tem como ter lote de apoio nesse caso, tá? Nesse caso, uhum, específico. Essa obra, teoricamente, ela vai demorar mais de ser finalizada, porque vai ter que ser colocado menos materiais. Como é que funciona a dinâmica de uma obra que não tem a possibilidade, não por não autorização, mas por capacidade física de ter questão de lote de apoio? Como
se,
que você enxerga?
Se eu vi acontecendo já assim, não tiveram nenhum problema. Eles, claro, que eles têm que se organizar muito mais, né, para recebimento de material e tudo mais, mas eles não tiveram muito problema. A gente até, quando tem casos que não permitem usar o lote de apoio, a gente exemplifica dessa forma. Tem,
uhum,
tem lotes que não tem possibilidade de ter lote de apoio mais e eles têm que executar a obra, não tem jeito. Então, eles se organizam, né, a logística do canteiro fica um pouco mais restrita, complicada, né? Mas restrita. É. E aí ele vai trabalhar muito mais com o fiscal de obras, né? Porque ele, por exemplo, vai receber caminhão betoneira, bomba, vai receber material, ele já entra em contato com o fiscal para avisar, né? Antecipar o problema. Ó, eu vou descarregar isso aqui, mas eu vou remover tal hora, eu vou receber um caminhão que vai ficar dessa forma, mas eu vou remover dele em tal horário para manter organizado e... Né? Tudo não, combinado,
se você,
não sai caro.
Não sei se você tem aqui dentro das suas anotações alguma pergunta sobre a segurança do trabalhador que está dentro dessas obras. Eu queria trazer alguma pergunta pertinente a isso, porque ele é o cara que está mais na linha de frente, né, o Alan? Se você em algum momento tiver essa anotação, traga, né? E aí no momento que você achar adequado, a gente já traz. Vamos lá? Então vamos lá. Sobre a segurança do trabalhador que está... Nossa, quantos trabalhadores, né, entram e saem diariamente aí nesses empreendimentos, né? E aí, como é que funciona? Tem aquela história. Do portão para dentro é meu, eu faço como eu quero. É bem assim que funciona na associação, no condomínio. Você também, nessa tua vistoria, se você, vamos dar um exemplo, você enxerga o cara trabalhando sem capacete, sem um item ali de segurança. Você também tem o dever de elencar o cara, isso aqui tá errado, não pode, esse cara não pode trabalhar. Você também tem que ser o cara que olha internamente como está sendo executado e vou até mais longe. Se acontecer uma situação, a pessoa tiver um, sei lá, machucar um dedo, quebrar um braço, ou até, né, infelizmente, às vezes acontece, fatalidades por conta de descumprimento de regra. Como que se dá essa questão em relação ao trabalhador que está ali dentro daqueles lotes específicos que, consequentemente, estão dentro de associações e empreendimentos?
Tá, então, tudo parte de um princípio, né? Dentro de um condomínio, a primeira regra é a identidade visual dele. Então, assim, primeiro o engenheiro, né, e o associado se conversam, faz uma reunião com a gente de liberação de obra. Aí, consequentemente, o próprio dono da obra é o próprio engenheiro ou ele vai pôr alguém para trabalhar para ele. Né?
Legal.
Um empreiteiro, um consultor. Uhum. Esse consultor, por sua vez, tem sua equipe também, né, de vários segmentos da construção civil. Carpinteiro, pintor, armador de ferragem. O cara
eletricista.
Que faz, né? É o artífice que faz a parede, eletricista. Exatamente. Então, assim... Aí ele se identificou, foi para o canteiro de obra. Praticamente, numa ação condominial, não cabe, né, ao condomínio essa restrição, né Walter? Ou via de regra, a gente a multar, vamos falar assim a palavra correta, é porque não está usando os EPIs. O que a gente orienta? Devido a uma área, né, que sempre causa problemas no Brasil, que é a construção civil, por coisas bem menores, né? Que é um cinto de segurança, uma Sim. luva que custa muito barato e às vezes está salvando vida, está salvando um membro do corpo dele, um dedo, né? Algo do tipo. Então a gente fala, é critério do empregador, no caso o engenheiro, Sim. arquiteto, e o dono do estabelecimento fazer essa via de regra de mão dupla. Porque assim, eu vou passar lá e falar, meu amigo, você está sem capacete. Eu, Alan, humanamente, eu vou falar. Isso causa problema. Você está fazendo um uso de lixadeira elétrica, né, Makita, totalmente inseguro, um equipamento totalmente perigoso. Usa a luva, usa o óculos de proteção, ou vai além do mais, é a saúde ocupacional. Se ele está no meio de ruído, não usa protetor, daqui 10, 20, 30 anos ele tem uma perda de audição.
Sim.
Então, assim, isso lá na frente eu vejo. Por isso que eu falo, o fiscal de obra, ele também é um consultor da obra. Porque se eu falo e as pessoas acatam e corrigem, evita esses problemas futuros. Mas muitas vezes a gente vira as costas e eles fazem do jeito que eles acham mais confortável.
Você entendeu, Daniel? Análise de projeto, que não é o projeto de como a casa vai ser feita, isso não importa. É fiscalização, mas não fiscaliza o que está acontecendo dentro da obra. Conseguiu entender?
Compreendi.
Conseguiu entender? Então, o que você fiscaliza, Alan?
Vamos lá. Não, primeiramente, eu fiscalizo como as pessoas estão sendo conduzidas até o local, como elas estão trabalhando, né? Então, na verdade, eu fiscalizo a maneira que ela está trabalhando, o uso do espaço que ela está utilizando e as regras, né, de trabalho. É igual o Voto falou, a gente vai receber um concreto, tem uma preparação ali na via para não sujar a via pública. Aí vai passar sobre o passeio, tem que ter uma proteção para não danificar os ladrilhos e os gramados. Então, assim, dentro de uma ação condominial, a gente vê esses elementos que eu falo de conservação patrimonial, né? Isso é importante, porque dentro da obra a gente não vai, você está fazendo a parede fora do prumo, né? Isso vai do profissional, mas o fiscal dentro do condomínio é como e onde e o que ele pode fazer naquele determinado espaço que ele...
Da mesma trabalhar. Forma que, por exemplo, guarda de materiais, né? Todos esses materiais também são responsabilidade do dono do lote.
Exatamente.
Ele não vai poder chegar e dizer, olha, invadiram aqui meu lote, sumiu tal coisa, isso e aquilo, né? Legal a gente trazer isso também, porque quem está de fora não entende bem como é que as coisas funcionam nesse sentido. Sim. Também, né?
Igual... Assim,
eles têm todo um padrão a seguir, né? Como é feito o canteiro de obra, como é feito ali onde guarda as obras, os materiais, se é container, se é no barracão, tem o jeito específico, tem até a cor do tapume que você vai colocar, como ele tem que ser colocado.
Eu acho que já tem um monte de gente aí desistindo de querer comprar esses lotes, hein?
Exatamente isso. Exatamente. Se você não quer tantas regras, não vá fazer uma construção numa associação, num loteamento.
São bastante regras, tem que ser seguida. Mas essa questão da segurança, né, dentro do canteiro ali, vai ficar de responsabilidade do associado e do engenheiro dele.
Do empreiteiro, associado.
Né? Porque senão ele vai gerar uma demanda para a associação que não cabe, né?
Sim,
algumas associações, que nem no caso dessa, que a gente até trabalha todo mundo junto, antes de começar a obra, de iniciar a obra, eles têm que entregar uma apólice de seguro de obra.
Isso, exatamente. Aí o departamento jurídico criou, né, alguns itens que precisam constar nessa apólice, e cada associado tem a sua apólice relacionada à sua residência, né, de acordo com o seu projeto que vai ser implantado. Todos eles têm que entregar no momento para fazer a liberação da obra dele.
Porque você veja, novamente, não é uma... É um seguro da obra dele, mas novamente não é uma preocupação com a obra dele.
Pensando
é
no coletivo.
De novo pensando no entorno.
Isso, exatamente. Tudo vai ser sempre pensado no coletivo, né? Você vai... Tudo que vai causar interferência no loteamento, né?
Tá, eu tenho uma outra curiosidade. Eu já vi pessoas que compram vários lotes, e esses lotes, eles são os vizinhos, círculos vizinhos mesmo, assim, ó. Lote 1, 2, 3, não é um lote aqui, outro lá, outro aqui, não. Tudo junto, tá? Tem alguma regra específica quando, cara, eu quero fazer uma mega casa. Eu já vi gente fazer isso, tá? Isso eu vou falar a nível do Sergipe lá, de onde eu venho, né? Hoje eu moro aqui, mas eu sou de lá.
Uhum.
Comprar vários lotes de um lote só, ah, eu quero fazer aqui, construir uma quadra, o outro eu quero construir tal coisa, quero fazer um
estacionamento,
quero fazer um monte de coisa aí, parque aquático,
playground,
tá?
Virar um clube.
Regras específicas para quando a pessoa quer unir vários lotes. Tem alguma informação nesse sentido de união de lotes, vamos dizer assim, transformar vários lotes em um único, e um único se entenda, né?
Uhum.
Visualmente falando, porque a título da contribuição mensal, né, a cota que a gente chama, a taxa associativa, continua, não importa que seja 10 em 1, mas vão ser as mesmas 10.
Não, depende,
né?
Se ele unificou os lotes.
Certo.
Então, isso. Aí tudo vai depender de acordo com o que está lá no estatuto.
A maioria dos regulamentos permite essa unificação dos lotes, né? A prefeitura também permite.
Uhum.
E aí existem umas regras, né, para unificação ou para... Quando divide lotes, né? Divisão de lotes, né? Tem um tamanho mínimo que precisa ser seguido. A loteadora geralmente já cria um padrão de lote que é impossível de divisão com metragem mínima.
Ou seja, agora nós estamos falando do caminho contrário, né?
Isso.
Então eu não posso pegar um e dividir em dois, né?
Ele
porque
precisa
tem
fazer
uma regrinha lá, né?
Para ver se vai ter a metragem mínima que a loteadora determinou. Dificilmente ele vai conseguir atender. Alguns lotes que são maiores que consegue, talvez. Mas a unificação é mais fácil. Eles conseguem fazer a unificação e aí, né, ele vai ter um lote bem maior para executar a residência dele, mas as regras vão continuar sendo as mesmas do que um lote
normal. E de repente, ali dentro da regra está que ele não pode ter um parque aquático. Então não adiantou ele estar com uns 10 lotes, porque ele não vai ter que ter. Porque
ter
a regra
usos,
construtiva,
né,
já vai determinar o que pode e o que não pode.
Isso.
É muita coisa. Como que chama? Recuo dos lados? É na frente? É atrás? Não, mas eu quero fazer
altura.
Um puxadinho. Não, tem que ser no padrão que está lá. Por isso, antes de comprar, leia o estatuto e, principalmente, o regulamento de obras. Porque, senão, você pode ser surpreendido para o lado ruim.
Pois é. E aí é um balde de água fria, né? Porque...
E aí, exemplificando. Por exemplo, isso que ela falou agora. Padrão de altura e tal. O que é que consequências do não seguimento dessas regras? Quem que vai ficar prejudicado? De maneira geral, é o empreendimento, as ruas, é o vizinho de lote? Para quem vai esse prejuízo se a pessoa não seguir ali aquele procedimento correto? Porque, assim, só em um condomínio que não seja bem fiscalizado, né? Porque né, onde Alan tiver, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, né? Isso. Mas amém, levando para esse cenário aí que o Alan não está de olho, quais são os prejuízos?
É, no projeto, né, ele vai ter que adequar o projeto para ele ser aprovado, né, pelo departamento e depois seguir para a prefeitura. Mas pode acontecer de, no decorrer da obra, ele começar a fazer alterações no projeto, né, fora do que exige o regulamento. E aí ele não vai ter, por exemplo, alguns loteamentos, eles já se fecham que para ocupação da residência, ela tem que fazer uma vistoria pela associação. Então a associação vai, o fiscal de obras, ele vai no local e ele verifica se o projeto foi executado conforme aprovado. Se ele não seguiu, ele não vai receber essa carta de ocupação. Né? E algumas prefeituras já pedem essa carta de ocupação emitida pelo loteamento para que eles também possam emitir o habite-se. Então, uma coisa vai ficar amarrada com a outra. Então, se ele executou a casa errado,
com
jeitinho, fora do regulamento, não ele passa, não vai, né, ter essa ocupação e não vai ter o habite-se. Isso vai dar problema em venda, financiamento, né? Uma coisa vai... As loteadoras vão tentando amarrar a parte financeira, né?
Sim.
Ou problema. Seja, você entendeu? É melhor não cumprir vai. A regra lá no início.
Mas aí
senão...
mas tem um detalhe também, né? Não tem uma receita só generalista, vamos falar assim, né? Porque, por exemplo, tem lote que ele é curvado, tem lote que é plano, tem lote... Então, tem algumas situações aí diferentes também, né? E aí, ó, Alan que se vire, né, Alan? Pra entender todas essas situações, né?
É. Sim.
Os lotes tem muito aclive, muito declive, tem lote plano, então, e a regra acaba sendo a mesma... Para todos os tipos de lote, né? Alguns ajustes que pode ser feito ali para um lote muito aclive ou muito declive, né? No momento da análise ali que você consegue ajustar para ajudar o associado. Mas a regra se aplica para todos, né? E aí a fiscalização vai acontecer em cima do projeto aprovado.
E aí o Alan chega lá na ponta, lá no final e fala, olha... Realmente não está de acordo com o projeto que foi aprovado. É, não é fácil não, porque é o que acontece, a gente vê ali, o pessoal reclama muito, como se a culpa é do arquiteto que está fazendo análise. Eles não entendem que, como a gente costuma falar, a gente ali é a ponte, é o meio. Ele não é ele, sim, que fez, não foi ele que fez as regras, não foi ele que determinou o que tem que ser feito, não foi ele. Ele também está seguindo aquilo. Então a pessoa fala, não, mas ele não aprova, não, mas ele volta a análise para eu corrigir. Sim, você vai voltar 10 vezes, né, enquanto você não estiver de acordo com as normas.
Enquanto ele não corrigir o projeto, não tem jeito.
E a mesma coisa a questão do fiscal, ele não está ali porque ele quer multar, ele também está fazendo com que você cumpra aquelas regras.
Na verdade, o caráter é orientativo, né? Sim, é educativo, está fazendo de tudo com que a pessoa... Exato. Siga ali o prumo. Agora eu vou agradecer aqui as empresas, né, que são as nossas apoiadoras enquanto vocês bebem uma água e já se preparam aí que logo em seguida a gente, né, vai partir aí para uma parte final, por conta do horário já tá aqui avançando, tá bom? E temos também o pedido, né,
do gênio
condominial, que é um momento que a gente gosta bastante, tá bom? Eu vou falar aqui do Grupo Ouro. Grupo Ouro, que faz a diferença em todo o Vale do Paraíba, o mercado condominial, tem uma das principais empresas aqui da região, né? O Grupo Ouro, que começou sua atividade ali atendendo indústrias, multinacionais, e logo, por conta desse pujante crescimento aqui da nossa região, eles passaram a atender também os empreendimentos, diversos tipos de condomínios e associações, né? Então, o Grupo Ouro, altamente especializado neste tipo de mão de obra, e uma empresa também que faz a parte de RH e seleção aí para diversas multinacionais, indústrias, empresas, enfim. Com sua live e oportunidade de ouro, né, doutora?
Lá todos no Instagram. Todos os dias ao meio-dia.
É, exatamente. É que nem o Maderite dia de sexta, né? Sexta-feira, meio-dia, né? O Grupo Ouro é meio-dia, mas de segunda a sexta. Então, você vai ficar atento lá. As oportunidades de ouro nada mais é que uma live informativa. Eu falo que é uma verdadeira prestação de serviço para toda a sociedade, né, gente? Porque ali é uma live para estar informando algumas das principais vagas, das demandas que eles recebem ali diariamente, e o Grupo Ouro é contratado para fazer esse processo seletivo. Ele vai destrinchar, falar quais são os requisitos, quais são as experiências desejáveis, e ali, se você vai lá e assistir essa live, essa oportunidade de ouro, de repente você pode sair de lá já, né, com alguma possibilidade que você não tinha conhecimento, e de repente até com uma oportunidade aí de emprego já encaminhada. Tá bom, gente? Estão atuando aí fortemente com todos os espaços físicos próprios, tá? Atuando em todo o Vale do Paraíba, Alto do Tietê e também, né? Taubaté, que tá na nossa região, Lorena, mais específico Lorena e também Mogi das Cruzes, tá? Eu recomendo muito. Ó, é ouro com RH. É o único ouro com RH que existe, tá? É Grupo Ouro com RH. Olha o QR Code aqui na sua tela, olha a doutora apontando aqui, ó. Na sua telinha aqui, ó, canto esquerdo superior da sua tela, apontando. E segue também lá no Instagram, arroba Grupo Ouro, Ouro com RH. E, ó, se você não tem um perfil no LinkedIn, gente, vocês não sabem da oportunidade que é de ter contato com incorporadores, com imobiliárias, tá? É uma rede profissional e muitas empresas de RH e seleção não estão mais recebendo papel, currículo por e-mail, enfim. Utilizam a ferramenta profissional do LinkedIn, onde ali ele tem todos os filtros, eles podem estar te encontrando. Então, marque presença no LinkedIn, tá? Tem o perfil. Lá traz aquilo que a gente gostava lá no Orkut, olha, ressuscitei o Orkut. Lembra dos depoimentos que tinham lá no Orkut? Só que no LinkedIn é de uma maneira profissional. Olha, eu trabalhei com o Alan, então incorporadora, e ele é um excelente profissional. Eu vou lá e deixo publicamente uma prova social que eu trabalhei com o Alan e ele é um profissional que eu recomendo por tais expertises. Então, gente, isso conta muito para quem está avaliando. Às vezes, o candidato que é escolhido é aquele que tem mais depoimento. E aí, esse depoimento também tem falando quem é a pessoa. Aí, o avaliador clica no perfil da pessoa. Opa, essa pessoa é relevante. O cara é diretor de tal empresa, está falando isso do Ala. Opa, vou considerar essa avaliação. Então, fiquem atentos. Tem um perfil ativo lá no LinkedIn que só vai ter vantagens para vocês, tá? Agora eu vou falar da Sabino Condomínios. A Sabino...
Ao contrário daquele Reclame Aqui, né?
É, exatamente. É bem favorável, tá?
Que bom.
Esse depoimento lá no LinkedIn é o contrário do Reclame Aqui, é verdade. Mas o Reclame Aqui também ele pode ser utilizado para o lado positivo, né? Que é quando você responde, que às vezes não necessariamente a reclamação ele é algo coerente. Às vezes é algo... um entendimento que não houve, foi uma falta. Se a empresa dá, tem empresa que até publica, olha, eu sou campeão do Reclame Aqui de resolução e tal. É a história do limão fazer uma limonada, né? De tudo a gente tem que tentar tirar o lado positivo da situação, não é verdade? Muito bem, agora eu vou falar da Sabino Condomínio. Olha aqui o QR Code da Sabino Condomínios, ó. Canto direito inferior, bem pertinho aqui do Wilson, ó. Bem pertinho do Wilson, olha aqui. QR Code da Sabino Condomínios na sua tela, para que você possa escanear e fazer contato com o nosso querido Ademir Sabino e toda a sua equipe, tá? Que tem uma estrutura super especial e olha, incomparável em toda a nossa região aqui, para atender você que é síndico, subsíndico, conselheiro condominial, condômino, você que mora em condomínio. O condomínio de hoje é o conselheiro, o subsídico ou o síndico de amanhã, às vezes vai diretamente para síndico.
Arquiteto, engenheiro,
né?
todos esses são
públicos que vão virar síndico um dia, quem sabe, né? Então, às vezes,
ou
cai no teu colo.
Trabalham
com eles, é verdade. Então, assim, você tem uma estrutura maravilhosa para atender toda a nossa região, todos os tipos de condomínios. Eu estou falando da Sabino Condomínios, é Sabino no singular, e condomínios no plural. Segue lá o arroba Sabino Condomínios para que você possa fazer implantação, manutenção do seu condomínio, toda a parte de gestão financeira, administrativa, RH, contas a pagar, receber, enfim, todas as demandas administrativas do seu condomínio em uma empresa que hoje é a empresa que mais cresce aqui no Vale do Paraíba, tá? E agora eu vou falar para vocês que estão nos empreendimentos que tem elevador, e se você é exclusivamente de São José dos Campos, ok? Hoje, a Foco Elevadores é uma das principais empresas do segmento, tá? Falei só de São José dos Campos, porque essa empresa em específico, ela não atende ainda as outras cidades, Jacareí, Caçapava, enfim, ela atua exclusivamente em São José dos Campos, que é a Foco Elevadores, tá? Foco Elevadores é uma empresa altíssimo nível de satisfação, tá? Possui valores valores imensuráveis, profissionais com mais de 20 anos de experiências em elevadores multimarcas, isso mesmo, tá? Olha, não é somente a marca daquele elevador, daquela multinacional que tem no seu empreendimento, não é só essa empresa que tem a capacidade técnica de operacionalizar, de fazer manutenção, trocar peça, tá? Então, hoje todas as marcas dão manutenção em todas as marcas, tá? Às vezes tem algum equipamento que é muito específico, algum modelo que não foi em larga escala. A gente já ouviu falar, sim, que tem algum modelo que ele é muito específico, mas isso é algo assim, em termos percentuais, 5%, não chega a isso, tá, gente? Então, assim, de maneira geral, tá? De maneira geral, todas as marcas conseguem fazer manutenção em todas as marcas. E temos essa excelente opção, que são as conservadoras, que são empresas que fazem com que tenham valores mais atrativos, tenham oficina própria, eles fazem de tudo para recuperá-las. Quando danificam alguma peça, né? Eles têm estoque, repõem aquela peça para que o senhor leve. Porque, olha, se tem coisa complicada, são prédios, né, principalmente bem altos, e aí ficar com o elevador parado gera um maior transtorno, é que nem faltar água no condomínio. Para mim, vamos dizer assim, que é o item 01, né, de problema no condomínio é água, mas para condomínio que tem elevador, acho que acredito que elevador é o 02, hein? Porque afinal de contas ainda tem as escadas, né? Mas imagine quem mora num lugar muito alto, para subir dessa escada fica complicado, né? Então busque uma empresa que é séria, é a empresa que mais cresce também no nicho ali de manutenção, a parte tanto preventiva quanto corretiva em elevadores. Eu tenho certeza que você já viu circulando pelas ruas de São José dos Campos as nossas viaturas aí da Foco Elevadores, né? Branquinhas, bem adesivadas aí pelas ruas aí de São José dos Campos. Então conte aí com o time da Foco Elevadores. Agora eu vou falar de um dos nossos últimos parceiros que chegou aqui, né? Que é a Engeprag. E que privilégio, tá? Receber a Engeprag. Engeprag que, inclusive, deixa eu ver, Engeprag vai estar conosco. Teve um episódio especial da Engeprag. Deixa eu só conferir aqui, viu, pessoal? O episódio especial de número 15. Exatamente, foi antes da semana passada, de número 15, tá? O de número 15. O Ever e a Paula Jasper estiveram aqui e contaram aí, olha, diversas situações focadas nessa área aí de sanitização, controle de pragas, explicou o porquê de cada coisa.
Eu fiquei chocada.
Citamos os terrenos das vaquinhas, muitas situações até cupim, né? Que o cupim pode chegar lá no alto. Então, gente, foi um verdadeiro mini curso. Sem dúvidas, foi um dos melhores podcasts que já fizemos. Foi de um ganho de conhecimento absurdo.
E que
assim,
eles colocam aquela saúde, segurança e sossego o tempo todo em foco ali.
Exatamente.
Né?
Então, se eu fosse você que vive em um condomínio, que busca ter um entendimento sobre este assunto, não deixa de acompanhar este episódio do Papo Condominial Cast Vale do Paraíba, tá? E foi aqui oferecido pela Engeprag, tá? A Engeprag, através de sua responsável técnica, que é a Paula Jasper, nossa engenheira agrônoma que esteve aqui. Ela tem expertise aí de mais de 20 anos, tá? Atuando especialmente aí neste nicho, tá? E aí são diversos serviços oferecidos, né?
Você sabia que existe um cupim de solo?
Cupim de solo, isso mesmo.
Condomínios e ali, depois que aquele solo vai cedendo, e na verdade foi lá no início que deveriam ter tratado o solo.
Exatamente.
Antes da construção.
Nossa, sabia
vamos
disso?
Ficar atentos a esse assunto. Que isso
tem
isso...
o sol visual lá que fica no
chocada com um monte de coisa
então,
que eu descobri nesse episódio.
Vocês que são profissionais dessa área, eu recomendo muito que vocês
muito legal.
Deem uma assistida nesse episódio, que tem informações valiosas, tá? E os profissionais estão à disposição para que vocês possam tirar dúvidas, consultar via WhatsApp, enfim, são profissionais de alto nível e a Paula esteve aqui conosco, tá? E aí nós aprendemos, né, o termo correto ali, né, da dedetização. Que não é o termo que a gente conhece popularmente como dedetização, mas o termo correto é desinsetização, né? Então, trouxemos várias curiosidades, não vão dar muito spoiler não, só deixar vocês curiosos aí. Mas então, o serviço de desinsetização, que é a popular dedetização, né? Tem a parte de cupim, que é descupinização. São os nomes mais complicados até de falar, né, Alan?
Sim.
A gente fica enrolando aqui a língua para falar, sabe como
trava,
é, né?
Trava-língua.
Mas é um trava-língua. Mas, ou seja, tem ali a parte de rato, tratamento contra aranhas, escorpiões, pombos e morcegos. Olha, gente, pombos e morcegos. Tem ou não tem aí no seu condomínio? Aí eu tenho uma parte de pulgas, traças, mosquitos, moscas. Gente, insetos voadores, rasteiros. São diversas situações, até a parte de caixa d'água, reservatórios de água potável, tá? Eles também atuam com toda essa área. E atendendo aí, apesar de eles atenderem alguma das marcas que eu vou falar aqui, eu falo para que vocês entendam o nível de competência dessa empresa. Não que vocês coloquem assim numa esteira, não. Se eles atenderem esses clientes, não vai caber no meu condomínio. Pelo contrário, cabe sim. E eles estão em muitos condomínios aqui da nossa região, tá? E atendendo clientes como Coco Bambu, Bradesco, Vale Sul Shopping, o Ita, Hospital Vivale, a Sabesp, a Porto Seguro, Petrobras e também o seu condomínio. Tá bom, gente? Então, assim, por que eu faço questão de citar esses clientes, alguns desses clientes que eles atendem? Para que vocês entendam que se uma empresa não tiver licenças como Anvisa, CREA, CETESB, MAPA, SAA, IBAMA, ela não passa nem na porta dessas empresas que eu citei aqui. Algumas delas, como eu citei, multinacionais, outras entidades federativas, enfim, que demandam de um alto grau de exigência e regras para a contratação. Assim como associações, né, que a gente atua. Então, é tudo muito pautado na documentação e na legalidade. Eu recomendo fortemente que vocês façam contato com o time da Engeprag, tá? Tem o WhatsApp 12992225458 e o Instagram, @engeprag. Se quiser ir presencialmente lá na Avenida dos Estados, 312 Vila Maria. Né, doutora Silvana Capelazzo?
Exatamente. Eu não fui lá tomar um café ainda. Você convida todo mundo para ir, né, tomar um café. Estamos
devendo essa visita para ir lá na Engeprag. E para fechar, mandar um abraço para ele, que fez uma baita cobertura, né, lá do evento da comissão. Produziu um conteúdo super especial.
Inclusive está com um curso digital agora, eu não me recordo o nome, mas vai lá conferir no Instagram
Eduardo
dele,
Rashid,
viu?
Exatamente. Doutor Eduardo Rashid, Rashid Advocacia, fazendo a diferença no mercado condominial inteiro aqui de todo o Vale do Paraíba, também palestrante nacional, gerando muito conteúdo. Grande abraço, meu amigo.
E é um curso para síndico escalar, não é para mais do mesmo no sentido de legislação, não. É como você escalar na profissão.
E quando a gente fala que o podcast é do Vale do Paraíba, literalmente a gente pratica isso. A começar pela Daiane Cristine e a Joselene Souza, as duas de Taubaté. Taubaté, pela terceira vez, estará presente aqui na nossa bancada. Que honra, não é? Então, Taubaté estará conosco. Então, duas síndicas. Vamos falar da profissionalização, a importância da profissionalização do síndico com elas duas. Episódio que vai ao ar na semana que vem, dia 9 de maio. Doutora Silvana Capelazzo, esse tempo não passa, ele voa, viu?
Tanta coisa para perguntar ainda.
É, vamos ter que marcar outro episódio aí com os meninos aí, porque tem pergunta, bastante dúvida, né? Mas, assim, posso falar tranquilamente que estou bastante satisfeito com a qualidade desse nosso primeiro tempo aí, primeira rodada de conversa, né? Deu para a gente debater bastante, tiramos algumas dúvidas. Tem muita coisa ainda para saber, tem muitas colocações aí para vocês fazerem também. Mas posso afirmar categoricamente que saio daqui bastante satisfeito, lisonjeado pela presença de vocês, né, doutora?
Exatamente. Olha, fica aí para vocês que assistiram o episódio. E quem está aí determinado a comprar um lote, reconstruir em loteamento, em associação, verifica direitinho, tudo certinho, porque é regra, com mais regra, que não acaba, e mesmo depois de construído, continuam as regras.
E entendam que são profissionais que estão executando os seus papéis.
Exatamente.
Não são pessoas chatas, não é o jeito dele que ele quer, não. São padronizações previamente estabelecidas. E que tudo que está sendo cobrado e sendo feito o procedimento é para o bem maior, que é o coletivo. Não é verdade?
Mas isso já foi ponto de referência, viu? Já me procuraram porque falaram que era para procurar o Walter do Imaginário, porque ele era chato.
Olha só.
Procura o Walter, que ele é chato. Ele vai dar certo.
Tá
aqui.
Vendo aí?
Tá vendo.
Então esse é o bom chato. O que é o chato que gosta das coisas corretas. Eu também quero ser esse chato. Não ligo que me chame chato se for para fazer alusão ao termo de ser uma pessoa
Walter,
correta.
Walter, hoje você trabalha com projetos também, assim, na sua empresa autônoma, ou você trabalha mais só voltado para essa área de fiscalização de projetos?
Eu trabalho mais voltado para as associações. Eu faço um pouco de projeto, mas é bem menos do que eu já fiz anteriormente, porque o trabalho de análise com as associações é bem maior, né? É
Tem muita demanda,
muito,
né?
Grande. E com os loteamentos novos é maior ainda, porque daí todo mundo está empolgado em começar a construir logo, né?
E em pleno crescimento, né? Para onde, sim, a gente olha, tem loteamento, tem condomínio, tem casas.
Todos os espaços livres que vão tendo nos bairros mais...
É uma boa área para se trabalhar.
É uma boa área, uma área legal. É um nicho diferente. A empresa, a gente também faz análise do regulamento. Por exemplo, a pessoa quer comprar um lote em tal loteamento, mas ela não tem arquiteto, ela não tem
ela
nada.
Ela sabe fazer ainda a leitura daquilo ali,
isso,
né?
Se ela precisar de um auxílio para interpretar esse regulamento e se precisar deste o desenho, a gente faz essa análise do regulamento dele e repassa os parâmetros básicos.
É o Renato
Pérez
entre campo,
né?
Aí, ó.
É. A gente repassa o parâmetro básico que aquele loteamento vai exigir. Então, ele já vai ter uma ideia do que ele pode, o que ele não pode construir antes de comprar, né? E não tem nenhum custo tão alto, nem nada para... do que ele comprar o lote efetivamente e depois
construir.
Chegar a ter uma surpresa aí com os regulamentos.
E você,
com as regras,
Alan,
né?
Gosta dessa área? Você vê também crescimento? Eu sei que você logo vai ser um engenheiro aí formado.
Falta pouco,
fazendo,
né? Falta pouco.
Vai procurar também continuar com essa área de associações? Ou você viu um leque grande? Você viu uma diferença?
Sim.
Ou não? Isso é só provisório, não é para mim?
Não, com certeza. Eu me identifiquei, né? Como o Voto foi, é um nicho que está crescendo cada vez mais, né? Nós profissionais estamos atentos, né, a novidades do mercado e se atualizando também ao mesmo tempo. Então eu vejo que é uma área que vai ter, né, carência de pessoas, porque não tem bastante profissionais designados e especializados nessa área, né? E quando tem, são poucos.
É porque é muito específico,
exatamente,
né?
É muito dedicado, né, a esse tipo de tema, né? E eu pretendo sim continuar trabalhando. Como a gente fala na engenharia, né, acho que o Valdemar comentou isso, quando a gente se forma, tem um leque, né?
Sim,
igual ele agora. Mas não é que eu vi o vídeo dele, lógico, tá mentalizando. Mas é que todos seguem o mesmo princípio, né? É igual o médico se forma, se especializa, ou o engenheiro se forma, se especializa. E aí, dentro da ação condominial, vou procurar um leque, também me identificando como fiscal de obra, né, como um perito, como, igual o Valdo falou, uma análise, né, uma consultoria técnica também.
Sim.
O cara vai querer comprar um lote? Ah, vamos conversar, vamos ver a viabilidade econômica, a viabilidade social, a viabilidade urbana, que tudo isso influencia,
sim,
na hora de você comprar um lote, para você ter paz, você ter... Às vezes a pessoa vai morar longe e quer paz, e às vezes lá não é a paz que ela encontrou.
É verdade.
E às vezes é um investimento caro. Só que assim, eu falo que todo projeto de vida tem que ter um estudo, né? Primeiro. Então, antes de você aplicar, nasce o projeto. E isso a gente vai estar empenhado para fazer essa função.
Bela reflexão, viu? Bela
muito
reflexão.
Muito legal, viu?
Bela reflexão, viu, Isaac? Anotou aí o corte também. Gostei dessa parte final que ele falou aí. Fez muito sentido, muito legal mesmo.
Vamos agora ao gênio condominial.
E aí, vamos começar?
Vamos começar.
Walter, qual é o seu pedido ao gênio condominial?
Tem que fazer o pedido certinho para ser atendido.
Tem que esfregar ela,
é isso,
né? Isso aqui é novidade, essa novidade.
É.
O pedido da área da análise seriam: leiam e perguntem.
Antes, sejam questionadores, né?
Sejam questionadores. Leia o máximo que puder dos regulamentos e perguntem. Meu pai costuma falar que não tem pergunta boba.
Boa.
Tem bobo que não faz pergunta.
Isso aí.
Mesmo.
Eu gosto muito desse termo.
E aí faz o projeto, né? Convence o associado daquela construção e aí isso vai estar fora.
É o famoso óbvio que precisa ser dito, né?
É, exatamente.
E você, Alan, qual é o seu pedido ao nosso gênio? Não vale os números da Mega Sena.
Não, porque eu ia fazer isso.
Fazer
que vem
a canoquinha.
Então, eu faço um propósito assim, de uma... visando, né, humanamente, aos profissionais, que mesmo que eles saibam que façam e falam, eu sei fazer isso, eles também tenham o pé no chão e a humildade de passar a informação ao próximo, né? Que muitas vezes hoje o profissional, ele sabe muito, mas ele não publica, né? Ele não divulga.
Sim.
Então, assim, eu falo que eu sou um mero exemplo disso, que eu gosto de aprender e gosto de multiplicações, e multiplicar opiniões, informações. Eu acho que tudo é válido, tudo é cumulativo na vida, né, do ser humano. Então, na ação condominial, mesma coisa. Eu acho que o que a gente aprende, a gente passa, e o que a gente tem dúvida, a gente pergunta.
Muito bem.
Considerações, vai deixar o contato? Pode deixar o contato. Consideração final. Se quiser deixar o contato, fica à vontade.
As redes,
se não...
os contatos, se vocês quiserem.
Se quiserem, o espaço está aberto.
Como que você falou? Uma análise prévia?
Uma análise prévia de regulamento de loteamento. Uma coisa nesse sentido.
Pelo que a gente percebeu, o Walter está com a agenda ali bem, né?
Está bem cheia.
Bem cheia.
Corrido ultimamente.
Mas...
né?
Eu não tenho pressa, não vou construir agora, vou entrar nessa fila
não,
aí.
Não, precisando, pode contatar a gente, tem as redes sociais lá, né? A página da Imaginário no Instagram.
Imaginário, como é que chama?
Imaginário Arquitetura.
Imaginário Arquitetura.
Isso. Pode entrar em contato com a gente lá. A gente
ótimo.
Repassa, né? Refaz todo o trabalho que for necessário. Estamos sempre à disposição.
E o Alan, como é que eu faço para entrar em contato com
o
Alan?
Então, o meu está em evolução, tá?
Sim.
Uma empresa que está se criando, uma sementinha aí. Em breve teria novidades, né? Vou até divulgar aqui futuramente. Mas, a princípio, o meu contato de rede social é @alan.lelisvieira.
Dois L's ou um L?
Dois L's.
Alan
A-L-L-A-N,
com dois L's.
Lelis com dois L's, Vieira.
Eita, que tem Alan. L aí.
L não falta não,
não
aí.
Não falta. E aí, assim, aí surgindo aí um novo conceito, uma nova ideia, né? De a gente fazer uma consultoria técnica dentro da condominial, dentro da área da engenharia em si. Né, buscando soluções técnicas, viabilidade econômica,
uhum.
desenvolvimento de projeto e fazer um gerenciamento também.
Tá
muito bem.
Bacana, muito legal, viu? Olha, eu sou muito feliz por trabalhar com vocês todos os dias, porque eu perturbo vocês lá às vezes até a noite. Gente, não é para responder agora, é só porque eu lembrei.
Pronto, esqueceu de mandar.
Aí eles respondem. Muito obrigado pela participação e eu
obrigado,
aprendo
eu
todos os dias com vocês, viu?
Obrigado, vocês.
Gratidão por mais um episódio. Semana que vem estaremos juntos. E assim encerramos o nosso 17º episódio. Como passa rápido, né? 17º episódio da nossa segunda temporada aqui no Vale do Paraíba. Hoje, 2 de maio, pós-feriado do trabalhador, onde eu estive ao lado da doutora Silvana Capelazzo e os especialistas Walter Evangelista e o Alan Vieira, é que eu quero agradecer a cada um de vocês por terem estado conosco até agora. Até a semana que vem, gente! Tchau, tchau! Valeu!